Pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, ou acompanhar a leitura, no Evangelho de João, no capítulo 11. Estava meditando nessa passagem e o Senhor falou muito forte sobre algumas promessas de Jesus nesse texto, mas tem uma que é fabulosa para o meu coração e para o seu em especial. Eu vou ler o texto, ele é um pouquinho longo, mas a gente vai ficar atento para vocês poderem perceber a riqueza das palavras de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, texto bem conhecido de todos nós, quando Jesus é chamado por Marta e Maria por ocasião da enfermidade de Lázaro. Diz assim no versículo 1 de João 11: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeira promessa: doença não é para a morte, mas a promessa é que essa doença é para a glória de Deus. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para... Outra promessa. Ele está dormindo, mas eu vou lá e vou... Essa é a primeira promessa, que essa doença é para a glória. A segunda é que ele está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai, mais uma promessa, o seu irmão vai, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, ele está dormindo, eu vou acordá-lo, e o seu irmão vai ressuscitar. Versículo de número 24, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, outra promessa. Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, responderam eles. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Outra promessa: se você crer, você vai ver. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muito bem, esse texto é fabuloso. Só agora à tarde eu devo ter lido esse texto umas 5 vezes. E a Bíblia é fabulosa porque ela é cheia de detalhes que ministram ao nosso coração de uma forma tão, tão especial. E eu não tinha olhado para esse texto como o Espírito Santo me levou a olhar no dia de hoje. E eu quero tentar compartilhar com você. Quando eu falei aqui na primeira promessa, quando a gente falou da primeira promessa, eu disse que, geralmente, quando Deus faz uma promessa, essa promessa surge em momentos de crise, em momentos de tensão, em momentos de dificuldade. Geralmente, as promessas nascem em períodos de turbulência. Elas não nascem em períodos de calmaria, em períodos de mansidão, de águas calmas. Geralmente, as promessas na Bíblia nascem em águas tumultuadas, em mares revoltos, em situações de grandes tensões. Por isso, talvez, seja tão difícil tomar posse das promessas. Porque a pressão e a tensão está tão forte do meu lado, ela está tão falando tão alto que é complicado para mim como humano, não sei se você é assim. É complicado para mim como humano crer que Deus vai me dar um livramento, ou Deus vai fazer alguma coisa, ou algo novo poderá vir, se eu estou vivendo exatamente naquele momento a tensão. Você está me entendendo ou não? Você está comigo? Essa semana eu conversava com uma pessoa pedindo um conselho, e a gente conversava, e eu dizia, falei: olha, você precisa crer que Deus tem algo lá adiante. Não parece um jargão, mas não é um jargão, é uma confissão de fé. Porque eu creio que o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão nas mãos do Senhor. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele sempre será o mesmo. Então, como eu tive crises no passado e as venci, as que eu tenho no presente pela fé também as vencerei. E se tiver no futuro pela fé em Cristo também as, então eu preciso crer que o Senhor está no controle de tudo. E como nós já falamos dessa promessa aqui de Jeremias, o Senhor diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Pensamento para vos dar uma nova esperança, um novo futuro. Então, eu creio piamente. Mas, quando eu conversava com as pessoas essa semana, ela dizia: Mas é muito difícil, porque eu estou sofrendo. Eu já não sei mais no que eu acredito, eu nem sei se eu acredito mais. Por quê? Porque a tensão da crise está aqui, me bombardeando, o problema está aqui me bombardeando, a dor está aqui incomodando o meu físico, o problema está diante dos meus olhos, e como é difícil de crer. Eu costumo dizer, já disse isso muitas vezes, e quem anda mais de perto comigo sabe disso, que o que deveria me dar mais ânimo na minha relação com Deus é o que mais me angustia, que é a esperança. Porque eu devia me encher de ânimo com esperança, mas muitas vezes eu fico angustiado por causa da minha natureza. Eu digo, será que vai acontecer mesmo, Senhor? Será que isso vai... Eu creio, mas eu tenho dúvidas. E me angustio por isso. Então é diante daquele problema que você enfrenta na vida financeira e você não vê uma solução e você assim, meu Deus, como é que isso vai se resolver, Senhor? E você está agora tentando viver uma vida para Deus, você quer colocar suas finanças em dia, você quer começar a pagar as contas atrasadas, você quer começar, mas você não vê a solução porque não vê na sua frente um pote de ouro, dizendo assim, ó, semana que vem você vai ter aí tantos mil reais, ou não sei qual é a sua dificuldade, para quitar suas dívidas. Assim é fácil ter esperança. Quando você recebe um diagnóstico clínico, e olha para aquele diagnóstico, e olha para ele, ele olha para você, ele diz para você que alguma coisa está fora, e que você precisa agora começar um... Como é difícil. Como é difícil você olhar para uma crise dentro da família e você perceber que as relações não melhoram, muitas vezes elas continuam tensas, as crises, as dificuldades, e você me diz, meu Deus, você deve passar por isso. E aí, eu pensando exatamente nisso, eu não imaginei uma cena melhor do que olhar para Marta e Maria, para os discípulos e para os judeus que estavam aqui nesse ambiente da doença, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Lázaro. Porque, se você prestar muita atenção, eu fui repetindo as promessas e Jesus, desde o início, já está prometendo que vai acontecer. O homem está doente, mas Jesus disse, essa doença não é para a morte, é para a vida. E ele está dizendo que Lázaro ia sair dessa, vamos dizer assim. Mas a situação faz com que os discípulos não enxerguem isso. Quando Jesus disse, ele dormiu, eles estão tão preocupados, eles dizem assim, ah, ele dormiu, então ele vai acordar, Senhor. E aí Jesus diz, ele morreu. Aí olha o sentimento dos discípulos. Ah, então vamos lá para morrer com ele. É uma afirmação, está aqui, ó. O versículo, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar bem aqui. Ah, eu voltei duas páginas, por isso, aqui, ó. 16. Então, vamos para lá, vamos morrer com ele também, gente. O negócio está feio. Se o amigo de Jesus morreu, imagina nós. Porque houve um apelo emocional no início. Você olhar, o apelo emocional está no versículo de número 3. Quando as irmãs mandaram ir buscar Jesus, elas não falaram assim, Jesus, Lázaro está doente. Um membro da sua igreja está doente, Jesus. Elas disseram assim, olha, aquele que o Senhor ama, não é qualquer um. É o seu amigo do peito, é o seu amigão, está doente. Então, na cabeça dos discípulos, se o amigão que ele ama está doente, morre. Então, eu queria que você tentasse entender, porque essas crises passam na nossa cabeça. Esse tipo de sentimento diante da dor, da dificuldade, da perda, da crise, passa e a gente fica perguntando, Senhor, o que será que vai acontecer? E muitas vezes, e essa é a primeira lição que eu quero deixar desse trecho todo, é que, ainda que você não esteja percebendo, Deus já está fazendo promessas na sua vida que você ainda não está entendendo, mas elas já estão acontecendo, porque Deus conhece o fim desde o começo. Quando Jesus disse assim, essa doença não é para a morte, é para a vida, ou para a glória de Deus, ele está dizendo, eu conheço o fim desde o começo. Eu sei que essa doença é para revelar a glória do meu Pai. Mas eu não conheço o fim desde o começo. Você não conhece. Por isso que no momento da crise eu preciso abrir muitos meus ouvidos para o que Deus está dizendo, para o que Jesus está dizendo. Já aconteceu com você? Quando você está falando com uma pessoa, a pessoa está olhando para você, mas você sabe que ela não está te ouvindo? Já aconteceu isso com você ou não? Já? Você tem a noção de que a pessoa não está nem aí porque você está falando. E você percebe isso quando você termina de falar, ela fala uma coisa que não tem nada a ver. Não é uma sensação ruim? Pois é, mas foi exatamente o que estava acontecendo. Jesus está falando e está todo mundo com ele e ninguém está concentrado no que ele está falando. Então, uma das coisas que eu gostaria de aguçar minha vida, e eu estou falando isso porque eu estou buscando isso como homem, e eu passo por crise, tenho problemas, tenho coisas que me angustiam. Então, o que eu queria que você pensasse é: Senhor, abra os meus ouvidos para que no meio das tensões que eu vivo, eu consiga discernir o que o Senhor diz. Eu ainda não desfrutei da promessa. Por enquanto, eu estou desfrutando apenas da voz de Cristo no meio da tensão. Você percebe que ele disse isso para os discípulos no versículo 4. Ele vai dizer isso mais adiante, no versículo 23, para Marta. Quando Marta chega e Jesus diz assim: o seu irmão vai ressuscitar. Olha a cabeça da Marta. Ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar. No último dia ele vai ressuscitar. Porque para ela, o que fundamentava aqui era todo o conhecimento que ela tinha, mas não a pessoa de Cristo. Então, em primeiro lugar, você precisa abrir os ouvidos para discernir o que Deus está falando para você nas suas tensões, nas suas crises. Em segundo lugar, você precisa crer que o que o Senhor está falando para você é para que você tome posse hoje. A gente tem uma tendência de achar que a gente precisa comer a comida sem esperar com que ela fique pronta. E nenhuma comida fica pronta se não houver um processo antes de preparo. Vocês concordam ou não? Lá em casa, as crianças gostam do meu purê de batata. Então, hoje eu cheguei correndo na hora do almoço, meio de pouco, e a Mable já tinha cozido as batatas e estava todos os ingredientes lá, que eu não vou revelar o segredo, né? Porque tem segredo, né? E a Vitória disse assim: está pronto o purê? E ela estava com muita fome, as crianças com fome. Então, havia um processo. E começou a demorar um pouquinho, né? E aí a gente vai se angustiando. E as crianças foram ficando... No final ficou muito bom. O Mateus está ali, ele não vai se movimentar, mas ele vai concordar, porque ele comeu bastante. Mas a gente quer comer a comida sem esperar o processo de preparo. Então, quando Deus nos dá uma palavra, a gente tem que entender que Deus trabalha com processos na nossa vida. E as promessas de Deus, elas têm um processo em nós. Deus não vai cumprir uma promessa na sua vida antes que você esteja preparado para recebê-la. Antes que você entenda o que Ele está dizendo. Então, não adianta se angustiar, tá? Mais do que você já está. Então, diga: Senhor, me ajuda a tomar posse disso hoje, para que desencadeie no meu coração um processo contigo, para que o dia que o Senhor me der aquilo, ou que aquilo que eu estou clamando se cumprir, eu esteja pronto e apto para receber. Como é difícil lidar com esse Deus de processos. Porque para as irmãs, Jesus não curou o irmão. Jesus foi para outro lugar. Jesus era o culpado. Tanto Marta quanto Maria dizem a mesma frase no versículo 21 e no versículo 32. Disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ao mesmo tempo que ela é capaz de culpar a Jesus, entre aspas, da morte, ela não consegue tomar posse do que Jesus diz: ele vai ressuscitar. Você entende? Você é assim também ou não? Mas Jesus vai falando e Jesus vai ministrando, e Jesus diz: quem crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. E eu vou concluir com ela. e fechar o texto. Eu estava fazendo umas visitas para algumas pessoas enfermas, e numa visita que eu sempre faço para uma pessoa, ela dizia assim: ah, pastor, mas eu sofro quando eu me lembro, essa pessoa perdeu uma pessoa muito próxima, muito querida, muito cara para ela. E ela diz: eu não consigo olhar para frente, eu não consigo olhar, eu olho para a janela, ela usou esse exemplo, e eu vejo o passado, eu vejo aquela pessoa comigo aqui, eu vejo a gente rindo, eu vejo a gente celebrando, e hoje só tem o vazio e a dor, o passado, o passado. E aí, na hora, o Espírito Santo me disse o seguinte: quando você olha para o passado, você se angustia pensando na sua perda, nas suas dores, no Jesus que não veio a tempo, no Jesus que se atrasou, no irmão que foi piorando, agonizando, e cadê Jesus? Aonde ele está? Ele está chegando? Não, e o irmão está piorando. Você vai agonizando e ele morre. E já faz 4 dias que nós fizemos o velório dele. Mas a gente precisa olhar para frente, porque quando a gente olha para frente, a gente crê na promessa do futuro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando eu olho para frente, eu digo assim: um dia eu vou me reencontrar com essa pessoa. Um dia nós estaremos juntos na glória. Um dia nós desfrutaremos de uma vida de paz, numa vida de alegria plena e eterna. Não fique querendo me perguntar se nós vamos conhecer, se nós não vamos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que nós teremos um novo nome, um novo corpo incorruptível e de que nós não sentiremos nenhuma necessidade. Mas uma coisa eu sei: o céu vai ser o melhor lugar do mundo. E eu disse para essa pessoa: olha para frente, para de olhar para trás. O passado te prende à angústia, o futuro te prende a uma promessa. Eu disse isso para essa pessoa hoje. Quando você olha para frente, você toma posse da promessa de que um dia eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade da minha mãe, eu tenho saudade de amigos que partiram, mas eu tenho a esperança na promessa de que um dia, olhando para frente, estaremos juntos, como você também deve ter. E uma das coisas que Jesus ensina, por fim, nesse texto, é que a glória de Deus sempre se manifesta na vida daqueles que creem. Crer igual à glória de Deus se manifestando. Crer igual à glória de Deus se manifestando. Então, a minha palavra de encerramento é: aonde você quer que a glória de Deus resplandeça? Na sua vida, na sua história, aonde? Então, creia. Porque Jesus disse para Maria no final: eu não disse para vocês, se vocês crerem, verão a glória de Deus, para saber que o Filho do Homem, né, foi ele, o que ele disse para Lázaro: Lázaro, e o que, que aconteceu com Lázaro? O que, que as irmãs queriam? Que Jesus curasse uma enfermidade. O que, que Jesus fez? Jesus chamou Lázaro da morte. É muito maior. Então eu não sei o que Deus tem para mim, mas uma coisa eu sei: se eu creio e eu espero, a glória dele vai se revelar na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, como vai se revelar na sua. Amém? Então tome posse dessas promessas. Tente abrir os ouvidos para ouvir o que Jesus está dizendo. Tente receber isso para que esse processo de Deus se desencadeie no seu coração, na sua história, para que quando o prato estiver pronto, você esteja pronto também para desfrutá-lo. E creia, para que a glória se manifeste. Vamos orar? Hoje nós vamos fazer diferente, como eu estou aqui sem os meus auxiliares. Então, se você quer receber uma oração, se você veio com esse objetivo, você veio aqui, tem alguma situação, uma enfermidade, uma crise, alguma coisa, nós não estamos no propósito, aquele momento de intercessão. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, e eu vou estender minha mão daqui e vou orar pelas pessoas que estiverem em pé, aquelas pessoas que comumente viriam à frente, seja qual for a situação. Então, amém, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós agora clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. O Senhor conhece cada história. O Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe como cada pessoa recebeu essa palavra nesta noite. O Senhor sabe em que sentido essa palavra ministrou a esse coração. E a minha oração é que o teu espírito de vida, paz e esperança inunde esse coração. Para as pessoas que estão clamando aqui, Senhor, na área da saúde, o Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Deus que sara. E o teu nome pode ser glorificado, Senhor. Então, toca nesse problema de sanguíneo, nesse problema muscular, nesse problema, Senhor, seja de qual ordem for, que o Senhor esteja tocando e trazendo cura e restauração, se esta é a tua vontade na vida deste teu filho e desta tua filha. Ó Deus, há pessoas aqui que clamam pelos seus familiares, pelos problemas, pelas crises, pelas tensões dentro de casa, por aqueles que muitas vezes estão presos às amarras do Satanás, aqueles que estão perdidos, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, padecendo. E agora nós oramos para que haja cura, libertação na vida espiritual. Nós repreendemos no nome de Jesus toda e qualquer artimanha do inferno contra a família das pessoas que estão aqui. Satanás, você não tem poder sobre este jovem, sobre esta jovem, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este pai, sobre esta mãe. Você é derrotado. E nós clamamos que a vitória de Cristo seja revelada nestas pessoas, Senhor, nestas famílias que clamam hoje por cura e libertação espiritual nos seus lares, Senhor. Há pessoas aqui que estão em processos de decisões, de ajuste, Senhor, e precisam tomar decisões, e precisam de uma orientação, e precisam de um direcionamento para fazer a coisa correta. Então, a Deus, que o Senhor agora, através do teu Espírito Santo, seja o juiz deste coração, que este coração não seja orientado pelas pessoas, que este coração não seja orientado pelas circunstâncias que mudam, mas que este coração agora seja orientado pelo juiz, que é o Espírito Santo, que é a paz de Cristo. E que esta paz diga, meu filho, minha filha, é esta direção, é este o caminho, é isso que você deve fazer. Ajuda o Senhor na hora de tomar essa decisão. Ajuda o Senhor e livra-os do mal, de pessoas más e ímpias, muitas vezes, que querem se levantar para roubar a porção do Senhor na vida deles. Então, toca. Ó Deus, toca nos casamentos, toca, Senhor, e todas as relações que estão aqui representadas, e que o teu nome, e somente o teu nome, seja glorificado em cada um desses pedidos, no nome de Jesus. Amém.